Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Mesmo com o jejum no Mundial e o deslocamento do foco para a Europa, o futebol continua sendo uma paixão nacional. Para falar sobre esse assunto e outros temas relacionados, o Rádio Opinião de hoje recebe mais uma vez o jornalista Pedro Venâncio. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, tudo bom, Adalberto?
Tranquilão, rapaz. Melhor agora com a tua presença para falar sobre futebol, ainda no rescaldo, digamos aí, da Copa do Mundo, né? Que não foi muito feliz para a gente, mas já deu uma organizada, né? A seleção parece que deu uma pequena organizada. E quais são as tuas considerações, de uma maneira bem objetiva, sobre essa participação do Brasil nessa Copa?
Olha, acho que a participação do Brasil foi uma boa participação. Na minha visão, Brasil, França e Bélgica, né? Não nessa ordem. Para mim, a França era o melhor time. Brasil e Bélgica disputavam o segundo lugar ali. Eu acho que os três melhores times ficaram do mesmo lado da chave e se eliminaram até a final. E o outro lado foi muito desequilibrado, né? O Brasil perdeu da Bélgica, poderia ter vencido antes do primeiro gol, de sofrer o primeiro gol, botou uma bola na trave, teve outras duas chances, uma que o Paulinho furou, outra que o Gabriel Jesus bateu, o goleiro pegou, né? Perdeu um jogo no detalhe ali, tomou o gol, se desesperou um pouco, tomou o segundo e não conseguiu reagir. Mesmo assim, teve chance para empatar, né? Com o Renato Augusto, o Coutinho, perdeu o jogo. Mas eu não vejo motivo de desespero, não vejo o apocalipse que surgiu após o 7-1. Acho que é um outro contexto, né? Tanto que o Tite renovou o contrato com a CBF recentemente, junto com o Edu Gaspar. Eles realmente fizeram um bom trabalho, pegaram a seleção em sexto lugar nas eliminatórias e classificaram para a Copa do Mundo, né? Claro que é um trabalho que você pode criticar uma coisa aqui e outra ali, mas o resultado geral é bom.
Certo. Em relação a Tite, ele passa essa confiança mesmo? Qual é a tua impressão, a tua pessoal sobre ele, sobre a figura dele?
A minha impressão é que ele é um pouco escorregadio na hora de falar as coisas. Ele fala o que as pessoas querem ouvir, o que é, ele tem que... A impressão que eu tenho é que ele está o tempo inteiro pensando em gerir tanto a imprensa, tanto os jogadores, quanto a torcida... E às vezes não é exatamente o que ele tá. Não é exatamente, o que ele diz não é exatamente o que ele quer dizer, né? Faz parte um pouco do processo de gestão do treinador. Às vezes eu acho um pouco exagerado, às vezes é necessário, né? Equacionar tudo isso, equacionar todas as pressões internas e externas que ele sofre, porque ele tem que agradar os jogadores. Sim. E a relação com a imprensa faz parte do processo, né? Então é um papel de equilibrista ali, né? O Arrigo Sacchi, que foi vice-campeão do mundo com a Itália em 94, perdeu, né? Ainda bem para nós, com aquele pênalti que o Baggio perdeu. Né? Ele falava que ele dividia o tempo dele em três partes: 33% treinando o time, 33% treinando a torcida e 33% treinando a imprensa, né? Então ele tinha que equacionar todas as pressões que vinham e lidar com todo tipo de cobrança que chegava até ele de uma maneira racional para poder montar, né, o melhor trabalho possível.
Algumas pessoas falam que Neymar foi injustiçado. De uma certa maneira, a gente observa, ele teve, digamos, que um certo azar, né? Ele concentrou toda a parte negativa, digamos, da seleção. A seleção, aparentemente, não saiu, digamos, arranhada, mas ele sim. Por que que isso aconteceu? E, enfim, a gente está vendo até alguns comerciais, né, dele falando, fazendo tipo um meia-culpa, mas ao mesmo tempo também pedindo apoio, né, para as pessoas em relação a esse desempenho dele.
Eu não sei dizer, eu já parei para pensar muito nisso. Eu acho que o Neymar tem um pouco da questão dele não se pronunciar. Ele só se pronuncia por terceiros ou em comerciais. Dificilmente você vê uma entrevista dele falando, né, francamente sobre o que acontece. É sempre uma coisa muito guiada, sempre uma coisa muito produzida, preparada, né? Não é uma coisa espontânea, né? Assim, a gente vê ele num perfil muito mais parecido com o do Ronaldo, fenômeno, do que com o do Romário, que na Copa de 94, né, a gente tem um pouquinho mais de idade, acompanhou, né? O Romário falou: olha, se o Brasil não ganhar o tetracampeonato, a responsabilidade é minha. E ele chamava muito para ele essa responsabilidade. E o Neymar, às vezes, não se pronuncia, não se comunica com as pessoas de uma maneira que ele... as pessoas sentem um pouco de falta dessa comunicação dele. A impressão que eu tenho é essa. A questão da simulação... 20 anos atrás isso era visto como malandragem no mundo. O próprio Romário era um cara que gostava de cavar um pênaltizinho e tudo mais. eu acho que é um exagero em relação a isso, muito por causa da invasão dos campeonatos internacionais na mídia brasileira, dos valores desses campeonatos, dessas sociedades. Então, o campeonato inglês, simular é feio, desde que não sejam eles, né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Eu acho que é um pouco... passa um pouco por isso, né? Passa um pouco por ele não... Por ele não se pronunciar, muitas vezes. Por ele não dar cara para bater. É sempre protegido, é sempre no Instagram, é sempre no comercial... É sempre blindado, muito blindado.
Ele representa muita coisa também, não é isso?
Enfim, ele representa muita coisa.
É muito dinheiro, né, que passa por ele ali, enfim, da imagem dele, que se trabalha com ele também.
Realmente, mas ali acho que é uma coisa que é construída demais. E às vezes essa questão atrapalha, de ser construída demais atrapalha. Eu acho que às vezes ele nem toma todas as decisões sobre a carreira dele. Ele não é um gestor de imagem, ele é um jogador de futebol. Ele é um jogador de futebol acima da média. Mas assim, a gente conversa com muita gente do meio da bola que já trabalhou com ele, que trabalha com ele. E eu mesmo já tive a oportunidade de entrevistar o Neymar em 2013, na Copa das Confederações, duas vezes. Muito tranquilo, assim, convivência boa, né? Sempre uma crítica muito maior ao entorno dele do que a ele. O menino, o Neymar em si, é um cara tranquilo e até prestativo, educado, assim. Pelo menos eu tive essa impressão, né? É claro que ele tinha 21, hoje ele tem 26 anos.
Não muda. Perdeu isso?
As pessoas que foram para a Copa falam que não, assim, que ele sempre atende. As pessoas que cobriam Barcelona, os repórteres brasileiros que cobriam Barcelona, que agora cobrem o PSG. Eu costumo dizer que o Neymar virou uma editoria à parte, inclusive. Sim, da seleção brasileira.
Uma geração de assuntos, não é isso?
O cabelo, a meia, tudo, a meia furada é assunto, o cabelo... cortado assim, cortado assado é assunto. Existe uma editoria. Eu faço muito a comparativo com o tetracampeonato, e mesmo com 2002, o Romário era o principal jogador da seleção brasileira, mas era o Romário dentro da seleção brasileira. O Neymar, eu acho que extrapolou isso.
Com certeza.
A impressão que eu tenho é essa, assim. Acho que ele extrapolou, ele virou uma editoria própria. Ele virou uma coisa à parte da seleção. Tanto que o Brasil toma dois gols, um de contra-ataque, nenhum deles ele tem culpa, e ele é o principal assunto.
Exatamente.
Ele é o principal assunto, né? Então, assim, ele virou uma figura muito à parte da seleção, até não sei se até maior do que a seleção. É muito ousado falar isso, né? Mas ele virou, com certeza, à parte da seleção, sim. Você virou duas editorias, seleção brasileira e Neymar, isso com certeza.
Estamos recebendo no Rádio Opinião o jornalista Pedro Venâncio, que fala sobre esporte, essa paixão nacional, seleção, entre outras coisas, vamos abordar também. Antes da gente ir para algumas coisinhas interessantes aqui, como blog, né, futebol de base, né, que é a sua praia, essa questão que você até tocou, essa invasão desse futebol europeu no Brasil, isso é uma coisa que tu vê como uma forma negativa? Enfim, a gente está vendo as pessoas muito voltadas para esse futebol europeu, que é muito bonito, claro, né? Mas, enfim, será que o nosso já não tem tantos atrativos, né?
É uma questão, isso passa por uma questão bem simples. O euro, quanto mais o euro ficar, for desvalorizado aqui, o euro está a 4,40, vai. Se o euro for para R$5, mais jogadores daqui vão embora para o exterior e eles vão ser ídolos lá fora. Nós tivemos nessa né, eu vou te dar um dado que eu até publiquei no meu blog, aliás, fazendo já a propaganda.
Sim,
né? Blog Na Base da Bola, site globesport.com, muitas matérias sobre divisões de base, sobre futebol, jogadores jovens, as tendências do mundo, né? Há dois anos atrás a gente projetou Brasil e França como principais seleções da Copa. Acertamos 50%, erramos, mas o mesmo raciocínio se aplica à Bélgica, porque os jogadores de Copa que brilham têm uma idade padrão ali entre 25 e 30 anos. E os melhores jogadores entre 25 e 30 anos, que iam fazer em 2018, estavam em Brasil, França, e estavam na Bélgica, que é, no caso, o Hazard e o De Bruyne. Né? E o Lukaku também, né? Que cresceu muito agora. Mas enfim, o blog aborda, a gente faz cobertura de Copa São Paulo, de Taça BH, das principais competições de base do Brasil. Né? O Vinícius Júnior é vendido por 45 milhões de euros, de euros, 200 milhões de reais. Com esse dinheiro o Flamengo paga metade da dívida que tem, né? A dívida que já foi equacionada. O Rodrigo foi vendido por 45 milhões de euros também. Cada vez mais 45 milhões de euros é menos dinheiro para eles em relação ao nosso dinheiro. Então, quanto mais o Brasil entrar em crise, mais difícil vai ser competir com a Europa, por mais que se tenha uma receita de TV hoje que o Flamengo consegue equacionar suas dívidas. Mas é muito complicado com a diferença de moeda e de economia do Brasil para os principais países europeus, e também a questão dos clubes, a parte organizacional dos clubes aqui no Brasil, ela é muito complicada. Então, na Europa, ela, isso para o bem e para o mal, tá? são características. Na Europa, os clubes são comprados por sheiks, os caras mandam e botam o dinheiro deles lá. É, botam 1 bilhão de euros, o Neymar custou 222 milhões de euros, é o PIB.
Cifras extraordinárias.
É o PIB do Gabão, né, cara? É o PIB de um país. Né? É um negócio assustador. Então, assim, o dinheiro está ganhando essa guerra. É difícil a gente achar que vai mudar alguma coisa no futuro próximo, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um ponto positivo, porque cada vez mais dá oportunidade de jovens jogadores surgir por aqui. A renovação é forçada, mas ela, você tem espaço para todo mundo. Então o Brasil hoje ele transita. O Brasil vendeu 1 bilhão de reais, movimentou 1 milhão de reais só com atacantes abaixo de 23 anos nessa janela, que acaba dia 31 de agosto. Nós ainda temos um mês para aumentar mais, né? Então, assim, é um valor absurdo.
Uma movimentação grande.
O número de jogadores brasileiros... os jogadores brasileiros, eles representam 13% de todas as transferências internacionais. Isso é maior do que a economia da China, que é 12% da economia mundial. Então, um negócio que é assustador. Uhum. São dados muito, muito... São dados do site da CBF de 2014. Eu não sei como está agora, porque não foi publicado. Mas de 2014 era assim. É, imagino que tenha aumentado, porque cada vez mais vem buscar o jogador aqui mais cedo. Então o Brasil vendeu Vinícius Júnior, Paulinho e Rodrigo, jogadores que fizeram 18 anos, o Rodrigo ainda nem fez, e por mais de 100 milhões de euros a soma, 110 milhões de euros a soma os três, né? Com 480 milhões de reais.
Pedro, vamos falar sobre o blog, não é isso? Já até citou aí o endereço, não é isso? Citando novamente...
O blog Na Base da Bola, do Globoesporte.com. Já trabalhamos há 4 anos e meio cobrindo divisões de base no Globoesporte.com. Antes eu tinha também um site de base só sobre futebol de base chamado Olheiros.net. Já conheço esse universo há mais de 10 anos. Né? Produzimos também um documentário para o Sport TV chamado Geração Z. Foi uma experiência muito interessante. Viajamos 8 estados, mais de 20 cidades. E tudo para entender um pouco mais como funciona a cabeça dessas pessoas que alimentam a indústria do futebol e que sonham em ser jogadores do futebol. O futebol hoje no Brasil, ele talvez seja um dos pouquíssimos meios efetivos de mobilidade social, que você realmente consegue sair da pobreza e que você consegue trazer com você as pessoas do seu staff. Mas a que preço? A gente fala muito que o Neymar ganha muito dinheiro, mas esquece que ele trabalha desde os 5 anos de idade, jogando todo fim de semana. Então, na verdade, ele tem 26, mas ele já tem 21 anos de trabalho. E outros jogadores, assim, são um preço muito grande, o corpo, a saúde paga por isso. Se você ganha muito dinheiro, você absolutamente perde a sua privacidade. O Neymar não consegue ir numa quitanda.
Pois é.
Se ele tiver que sair para uma quitanda de Paris, ele vai ser parado, ou para o bem ou para o mal. Você perde completamente sua vida. Você, tudo que você tem que fazer...
Dedicação, não é isso?
Privado e tudo mais. Ele, depois do jogo, não só ele, como todos os jogadores de alto nível, eles contratam fisioterapeuta, massagista, personal trainer para fazer pilates, para se recuperar do esforço físico da partida. Alguns têm banheira de gelo em casa. Né? Esse tipo de coisa, às vezes eu acho até por culpa deles, que não põem isso no Instagram, não põem isso nas redes sociais que eles... Mas assim,
seria
eles
uma forma
não põem
de mostrar, né? Isso
aí. Eles mostram muito o glamour da vida de
e
futebol
não parte,
e não a parte do sacrifício, que é mais de 90% da vida deles. Eu acho até que eles jogam contra eles nessa
questão
do marketing.
Eu lembro até de uma série, de uma reportagem, foram várias, né? Justamente falando desse aspecto, a parte que as pessoas não veem, né? Da parte do treinamento, o esforço físico, o desgaste, né? Enfim, o que os jogadores eles têm ali como... como é que eu posso dizer? Eles se entregam, é isso? Então, existe uma questão toda ali que não é mostrada realmente.
Sim.
E foi muito interessante, né? Essa questão do gelo, né? Eles entrarem nessas banheiras de gelo e outros aspectos também, treinamentos, enfim. É uma coisa estafante e desgastante demais.
Uma vez eu perguntei isso para um ex-atleta, que hoje é técnico do. Foi técnico do Corinthians Sub-20, o Diego Coelho, né? Que era lateral direito. Eu perguntei assim para ele, é possível você conciliar felicidade com esporte de alto rendimento? Ele olhou para mim e falou claramente, não, é impossível. Você não consegue conciliar as duas coisas. Ou você é feliz ou você é jogador de futebol de alto rendimento. Eu só fui conhecer, eu fui ser feliz, eu fui conseguir, sabe, acordar sem dor. Quer dizer, até hoje eu sinto, que ele falou, eu tenho 8 cirurgias de joelho. Mas acordar sem dor, depois que eu parei de jogar futebol, assim, acordar com, quer dizer, não sem dor totalmente, mas com uma dor suportável, né? Uhum. Então, assim, é muito, eles dão a saúde, eles dão a vida ali por 5, 6 anos de carreira e 2% ganham muito dinheiro. Os outros 98%, 12% é de classe média e o resto, isso aqui no Brasil, né? E a gente tem uma visão deturpada da coisa, porque é uma overdose de eventos e tem futebol todo dia e tudo mais, e às vezes não vê o tanto que esses caras ralam.
São muitos, né? São muitos.
É uma vida de muito sacrifício.
É mais fácil ser jornalista, então.
Bem mais fácil. Bem mais fácil.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o jornalista Pedro Venâncio, falou sobre futebol, seleção, Copa do Mundo, algumas promessas também, o blog Futebol de Base. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui nessa rádio que é a minha casa. Sou aluno, sou um eterno aluno da UFMA, um aluno formado na Universidade Federal do Maranhão, e sempre para mim é um prazer dar entrevista aqui, estar aqui podendo contribuir sempre com a programação de vocês.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.